Amigos, muito boa noite! Está começando agora, através da Rádio Lagoa FM e da Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. Hoje, destaque aqui no programa Lagoa Debate para o Sindicato dos Municipários de Lagoa Vermelha. É a entidade que congrega parcela significativa dos funcionários públicos municipais. Por que parcela? Porque nem todos são associados à entidade. Aliás, uma situação de certa forma curiosa. Existem duas entidades que congregam o funcionalismo público municipal: o Sindicato dos Municipários e a Associação dos Funcionários Públicos Municipais. Aliás, há uma terceira entidade da qual fazem parte os professores da rede municipal de ensino. É a Associação dos Professores Municipais. Um dos assuntos que vamos abordar ao longo do programa é a Assembleia Geral marcada para o dia 14 de setembro na sede do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, ou seja, no Parque de Exposições Érico Alves Lourenço de Lima. Será num sábado. Ao meio-dia, haverá almoço de confraternização. Uma assembleia importante, porque deverão ser debatidas e decididas mudanças no Estatuto do Servidor Público Municipal de Lagoa Vermelha. Na semana passada, a direção do Sindicato dos Municipários abordou esse assunto no programa Bom Dia Cidade, aqui na Rádio Lagoa FM. Outro assunto é quanto à construção de uma sede social da entidade. O município já doou o terreno para essa finalidade e que já teve aprovação por parte da Câmara Municipal de Vereadores. Agora, o desafio maior é a construção da sede. Como é que isso vai ser viabilizado? De que forma? Com que recursos? O que se pensa a respeito? São dois enfoques do nosso programa de hoje. Claro, teremos outras questões também para serem abordadas com as participações em nosso programa desta segunda-feira do presidente do Sindicato dos Municipários de Lagoa Vermelha, Ivolmir Minosso, e do tesoureiro José Carlos Machado. Ivolmir, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa noite, Ademar, boa noite a todos os ouvintes e quem nos assiste também, em especial aos nossos colegas servidores, que de uma forma ou de outra deixam um tempinho de lado para nós escutarmos e escutar também a nossa posição e a posição do sindicato e o que o sindicato está fazendo para os nossos servidores associados.
José Carlos Machado, muito boa noite, pela primeira vez participando aqui do Lagoa Debate, é isso?
Boa noite, Ademar, realmente pela primeira vez, em outra oportunidade, o Minosso já esteve aqui, ele e a Vanusa, eu é a primeira vez que participo do Lagoa Debate. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço que a Lagoa FM e também a Lagoa TV abrem para o sindicato, para tratar desses assuntos importantes que a gente tem em relação a essa assembleia agora do próximo dia 14.
E o Volmir, podemos começar por essa questão que já toquei na abertura, na introdução do nosso programa. Temos três entidades que congregam o funcionalismo público municipal. Como é que se explica isso? Temos o Sindicato dos Municipários, a Associação dos Funcionários Públicos Municipais e a Associação dos Professores Municipais.
Bom, Ademar, é o seguinte, a gente responde, então eu devo te responder pela entidade em que nós representamos no momento. Então nós, do sindicato, é a entidade oficialmente hoje constituída que tem a jurisprudência de defender, de negociar, de representar, enfim, todo o funcionalismo público, independente de que setor, de que secretaria, de que, enfim, todo o funcionalismo público ele é representado pela entidade sindical, que seria os sindicatos municipais. De outra forma, e eu não tenho assim, a questão pessoal e nem como entidade, das outras entidades se organizarem, outros colegas se organizarem. Por exemplo, a Associação dos Professores Municipais, elas se organizaram já faz tempos, elas têm inclusive um plano de saúde com a Unimed, que elas gerenciam isso, tá? Enfim, elas trocaram a diretoria e nós conversamos com a nova diretoria da Associação dos Professores, e essa diretoria da Associação dos Professores foi atender na mesma sala do sindicato. Então, o sindicato com a Associação dos Professores está hoje atendendo na mesma sala, na mesma unidade do sindicato.
Quem é que preside hoje a Associação dos Professores Municipais?
É a Nancy Ferreira.
Nancy Ferreira.
Tá? Então, ela hoje está presidente da associação e nós conversamos e prontamente ela se mudou, vamos dizer assim, para a nossa sala ali, que é cedida pela prefeitura, e sem custo nenhum, e está atendendo então ali. Então, a parte que eu creio que tem que ser a união de todos, não pode a gente fazer a associação daqui e dali e ser desunido. Então, essa parte nós já conversamos e temos atendendo no mesmo local. Para o outro lado, Ademar.
Então, com relação à Associação dos Professores Municipais, há uma proximidade, há uma boa relação, há uma proximidade?
Sem problema. Eu acho que assim, ó, a gente está numa entidade hoje e amanhã pode ser outra pessoa que está como dirigente. Entende? Então, nós temos que fazer a vontade do nosso associado. Não tem como eu fazer uma coisa que a Assembleia não me autorize. Então, nós... Sempre temos baseado nas decisões em Assembleia. E essa decisão de não é juntar, é sim atender no mesmo local para quê? Para vagou a antiga diretoria da Associação dos Professores estava numa outra sala cedida para a Prefeitura. Então, vagou aquela sala, deu mais espaço para a Prefeitura e nós podemos atender no mesmo local, não tem problema. É o mesmo público, é o mesmo funcionários que são sócios do sindicato e são sócios também da associação. Então nós temos a questão é bem clara. O sindicato representa juridicamente toda, enfim, legalmente sobre os servidores. Por outro lado, a associação, o que ela faz? Ela se organiza. Elas têm um plano de saúde que gerenciam e depois elas fazem uma festividade, duas, três anual, sei lá, a programação delas. Então, a questão da associação é mais para se unirem às categorias e fazer uma festividade a mais que talvez o sindicato não vá oferecer. Né? Então, eu vejo para esse lado. Agora, para o outro lado, sem problema nenhum. Eu acho que não tem por que não ter uma associação. Cito outro exemplo também, a questão dos motoristas. Os motoristas da prefeitura, eles têm um grupo. Eles não têm uma associação constituída, mas eles têm um grupo, eles se conversam, eles se reúnem, eles fazem as reuniões deles, eles vêm trazer para nós as reivindicações deles, né, sempre atentos. Isso para nós é muito bom, porque às vezes a gente se envolve com outras, uma coisa aqui, uma ali, e deixa às vezes passar alguma coisa que poderia fazer. Então, para nós, esses grupos, essas associações, desde que sejam organizadas, é uma coisa boa. Claro, a gente não pode chegar aqui e dizer assim, forme toda a associação e cada um vai se virar por si. Não, não é assim, porque é o sindicato que vai estar e continuará sendo representado.
Agora, com relação à Associação dos Funcionários Públicos Municipais, Sindicato dos Municipários, essas duas entidades já não falam a mesma linguagem.
Olha, Ademar, eu já conversei com a presidente lá, não sei se trocou ou não, nunca, não foi mais informado do andamento da associação. Então
Adriana
eu,
Dutra?
É, eu conversei com ela, acho que é ela ainda, a presidente, então eu não voltei várias vezes a conversar, até conversei nesse ponto de nós unirmos as forças, não só a questão organizacional, mas enfim, toda a estrutura, mas não, talvez não foi bem interpretado, então a gente deixa quieto, não tem problema nenhum.
Houve a tentativa.
Sim, sim, e estamos abertos para isso também, sem problema nenhum.
Quantos associados tem o Sindicato dos Municipais? Com quantos associados conta?
Hoje, 483.
E tem informação quantos são os associados da Associação dos Funcionários Públicos Municipais?
Ah, eu não tenho certeza, mas é 200 e poucos, uhum, né?
Acredito que sim, em torno disso, acho que em torno de 250, 300 associados.
E esses associados são associados a uma única entidade ou fazem parte das duas entidades?
Não, na verdade o que, que acontece? A grande maioria é sócio tanto do sindicato quanto da Associação dos Funcionários, quanto também da Associação dos Professores. É indiferente para eles. Tem colegas que são sócios das três entidades. Então, para nós, a gente não vê problema algum. Acredito que as demais associações também não encontram problema nenhum em ter o associado sócio de mais de uma entidade.
E no caso, descontam para as três entidades?
O desconto é para as três entidades. O valor de R$6,30 para nós, o sindicato, o valor de R$6 para a associação, e o valor de R$5 para a associação dos funcionários, dos professores. Nessa situação que você colocou, um exemplo sou eu mesmo. Eu sou sócio tanto do sindicato quanto da associação dos funcionários também.
Bom, feito esse esclarecimento, ou tem algo mais a acrescentar?
Não, Debaré, eu acho que assim, ó, essa questão que tocou aí, esse assunto, eu já, quando assumi o sindicato, eu já assumi com o propósito de fazer isso. Fui até questionado, inclusive questionado juridicamente para a questão do processo eleitoral, coisa que eu não participei. Enfim, aquilo está superado, então talvez as pessoas não entendam a maneira de a gente trabalhar. Não vejo nenhum problema de que se possa haver alguma divisão, alguma coisa assim, não tem problema nenhum.
Aproveitando o gancho, agora vamos continuar na mesma linha, porque uma coisa está entrelaçada à outra. Já há algumas semanas eu recebi alguns questionamentos com relação à Associação dos Funcionários Públicos Municipais. Se eu tinha conhecimento com relação a novidades no que concerne ao projeto alardeado pela Beluni, que é uma das líderes da Associação dos Funcionários Públicos Municipais, sobre o Vale Transporte e o plano de saúde que os funcionários públicos iriam ganhar. Surgiu esse questionamento, não é mesmo, José Carlos Machado?
Na verdade, assim, Ademar, nós tivemos conhecimento, através de uma entrevista realizada até por você mesmo com a Beluni durante o jantar do ano passado, onde ela disse que teria sido acertado com o prefeito a questão do Vale Transporte, questão de plano de saúde. Nós do sindicato desconhecemos isso. Nós não fomos chamados em momento algum, nem pelo prefeito, muito menos pela presidente da associação ou por quem quer que seja, a estar fazendo parte dessa conversação ou não. Então, a princípio, como já se passaram 8 meses e até agora a gente não viu nenhum posicionamento.
Nada de concreto.
Nada de concreto, nem de um lado, nem do outro.
E na oportunidade, Beluni anunciou que estava certo.
Sim, se bem me lembro, na entrevista aquela, ela anunciou que estaria certo, que já estaria confirmado. Acho que isso, na verdade, seria um questionamento mais a ser feito diretamente para ela e para a Adriana. Elas que podem explicar o momento que foi discutido isso. Não sei, acredito que o sindicato, em momento nenhum, pelo menos não a nossa diretoria, em momento nenhum foi chamado a conversar com o senhor prefeito.
Uma outra cobrança que surgiu com relação à atuação da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Lagoa Vermelha é de que não estaria prestando contas da situação financeira desde 2017, embora tenha ocorrido solicitação dos associados através de requerimento escrito, feito no ano passado, e mais recentemente, um novo pedido, uma nova solicitação.
Segundo o que nós temos informação, foi feita essa solicitação por alguns sócios, pedindo a prestação de contas desde o ano passado, e isso não ocorreu. Ao que nos cabe é de que a Adriana teria informado que haveria, faria essa prestação de contas ainda no mês passado. Isso não ocorreu. Então eu não sei a que pé está essa situação, até porque quem está trabalhando mais com isso é um outro colega nosso que a gente não faz parte da direção do sindicato.
Tem conhecimento dessa situação, Volbeiro?
Olha, Ademar, eu sou simplesmente sócio do sindicato e presido o sindicato. Eu não tenho esse conhecimento da questão de como funciona a associação, se está prestando pontos, se não está. Isso a gente não se envolve e nem tenho nada
a declarar.
Não.
Uma outra situação levantada: estaria prevista a eleição da nova diretoria, só que não teria ocorrido nenhuma publicação em termos de edital.
O que nós temos conhecimento, o que se comenta, na verdade, porque isso não é nada oficial, é apenas comentários entre os colegas e demais servidores, é que talvez a eleição seria agora, esse ano. Não sei te informar também ao certo se é realmente esse ano, se ficaria para o ano que vem ou com em que pé está essa situação.
A Associação dos Funcionários Públicos Municipais José Carlos Machado também foi contemplada com um terreno? Também ganhou um terreno?
Olha, contemplada com terreno não por essa administração. A gente tem conhecimento que a associação ela tem um terreno que é de propriedade.
Ela tem um terreno?
Ela tem um terreno. Só a gente não sabe em que pé está, como funciona isso, na verdade. Então, esses questionamentos, quem poderia te explicar melhor é realmente a Adriana ou a Beloni, que são as cabeças da associação, né?
O que você sabe é que já há algum tempo,
em
outras administrações...
Sim, já em algum tempo eles já receberam esse terreno.
Com a finalidade de construir uma sede?
Com a finalidade de construção de uma sede.
E não se falou mais nada, não se comentou mais nada?
Não se tem comentários, né, sobre isso. Então, não sei te dizer sobre isso, se vai ser construído, se tem recursos, não tem, como que está, até porque, vou te ser bem sincero, eu participo muito pouco das assembleias da associação, então não saberia te precisar. Se eu te disser aqui, não, a associação vai construir ou não vai construir, eu vou estar levantando...
Porque tem uma outra situação: se já ganhou esse terreno, ocorreu a doação por parte do município desse terreno, seria para uma finalidade, logicamente. E não sendo cumprida a finalidade, tem que ocorrer a devolução.
Aí depende do que é a lei, do que diz
a lei. O que prevê
a lei? Num exemplo, a lei de doação do nosso terreno, é bem claro. Se em 2 anos nós não construirmos, não iniciarmos a construção, tem que ser procedida a devolução do terreno, correto? Isso é
o nosso sim.
Agora, como é a forma, como foi a forma de doação do terreno da associação, isso eu não sei te precisar, Ademar.
Uma outra queixa, uma outra cobrança também, José Carlos, com relação às decisões que a diretoria da Associação dos Funcionários Públicos Municipais toma e que são desconhecidas. Suas ações se restringiriam apenas um jantar de confraternização e uma viagem ao ano para a praia. E aí vem a cobrança: o que é feito com o restante dos recursos?
Isso na verdade eu acho que na prestação de contas a Adriana deve repassar para todos os associados isso, deve dar o conhecimento do que, como é feito, onde é gasto. Assim como nós fazemos a nossa prestação de contas dizendo aonde foi gasto cada real, cada centavo, provavelmente, com certeza, ela também, acredito que ela jamais vai agir de má fé em negar isso, essas informações. Acredito que, provavelmente, dentro de alguns dias, algum tempo, ela deva já dar essa resposta às pessoas que fizeram esse questionamento.
Bem, mudando um pouco de assunto, Minosso, isso já foi informado de que o Sindicato dos Municipários de Lagoa Vermelha ganhou um terreno, foi doado pelo município, tendo a aprovação da Câmara de Vereadores, e que destina-se à construção da sede social da entidade. Esse é o objetivo, essa é a finalidade, Minosso.
Sim, Ademar, assim, eu simplesmente respondo pelo sindicato, então esse assunto a gente não trata muito de associações, eu só expliquei no começo, então bem claro que o sindicato não tem nem envolvimento administrativo nas associações. Questão da sede social do sindicato. Nós já, desde quando eu assumi essa diretoria toda, a gente programou, elencou 10 propostas para que sejam, fossem realizadas. Dentre elas, era uma conseguir, pelo menos, iniciar ou ter um terreno para fazer a sede própria. Então, esse já está, a lei já está aprovada, já está pronta, estamos já tratando da questão das escrituras, né? E assim, este ano já vamos fazer a terraplanagem do terreno, né? Como nós devemos deixar ele pronto para construção, para esse ano já então tá a questão de terraplanagem do terreno pronta. E aí a gente tem que ir, eu sempre digo, a gente tem que ir passo a passo, etapa por etapa. Ou seja, então, primeiro...
São quase 7 mil metros quadrados.
São 6.814 metros quadrados exclusivos do sindicato. Depois tem mais um anexozinho de mais 3.200 metros quadrados, que dá um hectare e pouco, que é destinado para o município, mas que vai ser engajado para as mesmas finalidades. Mas, enfim, vamos se deter aqui na questão da sede do sindicato, como é que ela vai... Como é que nós estamos pensando de implantar ela. Nós temos um pouco de recursos já disponíveis. Com esses
na ordem de quanto, Minosso?
Nós estamos aí com em torno de 200 mil. Vamos ser bem...
Esse é para dar um pontapé inicial.
É para nós iniciar, porque assim, ó, o objetivo nosso e o que nós queremos fazer lá vai em torno de R$1 milhão. Né? Mais ou
já
menos.
Se tem essa projeção.
Já. Então a arquiteta Simone Quadros, que nos está auxiliando nessa parte...
Ela fez o projeto ou o anteprojeto?
Fez o anteprojeto.
O anteprojeto.
O anteprojeto da sede está tudo pronto.
Sim.
Inclusive com toda ela, inclusive com a estrutura pública também. Por que que eu digo isso? Porque eu não vejo, eu faço parte, eu acho que tu também, Ademar, já fez parte, eu faço parte ainda de associações ou entidades de esportes e que vão lá uma vez por semana, no fim de semana, jogar futebol ou coisa semelhante. Essa entidade, por si só, ela não se mantém. Porque hoje é muito difícil a manter essas entidades, o custo fixo é alto e você tem que ter alguma coisa para voltar, ter o retorno em dinheiro para você manter. O que a gente está programando e fazendo nessa sede? Com esse dinheiro que a gente tem, a gente vai iniciar a parte de quadra de esportes, que seria as quadras de areia, de vôlei e de futebol, e mais o futebol 7, que é de grama. Então, essas partes a gente já iniciaria logo agora, esse ano que vem. Tá? E a parte coberta, que a gente chama que é o complexo, tá? Esse vem em seguida. Mas a gente não está aqui afirmando quando é que nós vamos começar, porque esse é um valor, um recurso muito maior que vai ser aplicado. E deve, na nossa sugestão e a nossa proposta que nós fizemos, deverá ser aberto ao público. Ou seja, público administrativo, servir a Secretaria de Educação, servir a Secretaria de Saúde, servir as entidades ligadas que hoje tem vários grupos de terceira idade que necessitam de espaço para fazer a hidromassagem, fazer a sala de ginástica, fazer toda... Então, vai ser o complexo que vai ser aberto para essas entidades, para essas pessoas, para esse público e o público em geral, sim, com a administração do sindicato e aí sim onde que eu vejo que ele poderá se manter, porque você vai estar usando ele todo dia. Tu não vai ficar lá com uma coisa fechada, um complexo, uma construção que vale R$1 milhão, fechada para usar uma vez por semana, talvez. Né? Então, a nossa ideia, a nossa proposta é de que isso seja aberto e a gente consiga, então, com isso, consiga a manutenção de toda essa estrutura. Né? Que essa estrutura, no final, ela vai contemplar todas essas partes. Ele vai contemplar a ginásio, vai contemplar as salas de massagem, a sala de ginásticas, a sala dos pilates, yoga, toda essa parte aí de dança e a hidromassagem também. Então, essa é a parte que vai voltar mais recursos. Então, isso a gente já está pensando desses recursos, a gente já tem algumas propostas,
algumas ideias.
Isso, claro, a gente vai divulgar isso depois que a gente tiver, que nem nós estamos fazendo aqui. Agora sim nós temos o terreno para nossa sede construir. Então, a gente está fazendo isso depois que nós tivemos a lei.
Então nós tínhamos a proposta, mas agora não, agora nós temos o terreno. Então por isso que eu digo assim, ó, é um passo por vez, é um degrau por vez que a gente vai conseguindo colocar, e sempre com uma organização, sempre não deixando as coisas ficarem talvez na dúvida, sempre a questão de, principalmente a questão financeira bem clara, a questão organizacional bem clara, né, disciplina em primeiro lugar, né, então a gente está nesse rumo. Talvez a gente, muitos dizem que a gente é meio mão firme demais em certos pontos, mas eu vejo assim, ó, se não for, não funciona, né? Então são essas coisas que me fazem a trabalhar e pensar que um dia nós vamos ter uma sede que realmente a população de Lagoa Vermelha vai dizer, pá, aqui é a sede dos funcionários públicos municipais, né? Então são essas coisas que me fazem fazer isso.
Quer dizer, algumas ideias já se tem, né? Você que é homem do dinheiro, José Carlos Machado, no sentido de se buscar recursos.
É, na verdade, assim, a princípio a gente está trabalhando com o princípio dos recursos próprios. Nessa assembleia, inclusive, do dia 14, a gente vai estar colocando em votação o aumento da mensalidade para o associado, que hoje é R$ 6,30. A nossa proposta é de um aumento para R$ 10,00. Porque como o sindicato ele não pode receber recursos diretamente de emendas parlamentares, a gente então tem que ter todo um cuidado na forma como você vai arrecadar esses fundos. Inclusive no estatuto também diz, tem uma série de colocações que falam que não se pode fazer promoções, o sindicato só pode arrecadar através das mensalidades. Então a gente está colocando em votação também esse artigo do estatuto, para que a gente consiga mudar, para conseguir
que arrecadar, possibilite realizar promoções,
que possibilite a realização de promoções, porque hoje com essa arrecadação que nós temos de R$ 6,30 mensais, dá para se dizer na verdade que quase que o sindicato não sobrevive. Se o sindicato fosse pagar o aluguel de uma sala, pagar internet, pagar telefone, pagar o custo normal de qualquer entidade, o sindicato fechava as portas. A gente já tem o conhecimento de algumas entidades aqui da região mesmo, onde os sindicatos estão trabalhando. O sindicato já tem a sede, só que tem um caseiro cuidando, já não está mais conseguindo nem manter o próprio caseiro dentro da sede por essa questão. Como teve a redução da contribuição sindical com a reforma trabalhista, houve o corte da contribuição sindical, então os sindicatos estão ficando à míngua praticamente, sobrevivendo apenas da mensalidade. Alguns sindicatos trabalham com 1% da folha de pagamento do salário base de cada servidor. Nós vamos fazer o cálculo, se for colocar isso no papel, colocar que todos os servidores contribuem com 1% do seu salário base, a diferença vai ser muito grande. Nós vamos pegar o caso de um operário, ele vai pagar R$ 11, R$ 12. Agora você pega, num exemplo, um enfermeiro em início de carreira, ele vai pagar R$ 42. Aí como o pessoal já não está muito entrosado, já não está muito naquele engajamento, a gente achou melhor, então, vamos emparelhar nos 10 e vamos seguir daí a partir dos R$ 10. Se aprovar a partir agora do dia 14, fazendo um cálculo rápido, a nossa arrecadação só aí já dá um salto de em torno de R$ 7.000, R$ 8.000, só agora de setembro até o final do ano. Então, é praticamente um terço do que foi a arrecadação total, o lucro total do ano passado. E isso é a forma como a gente está trabalhando. É o recurso próprio, e assim que a gente conseguir promoções, coisas desse tipo, a gente vai levando para tentar sobreviver e também investir na sede ao mesmo tempo.
Outras mudanças estatutárias estão previstas, Minosso?
Exatamente. Nessa assembleia que nós temos marcado então para o dia 14, é bom aqui reforçar muito a participação dos nossos colegas, porque além da assembleia a gente vai estar oferecendo então o almoço de forma gratuita para os associados, né? E a questão estatutária, ela se refere, tem uns pontos, isso que o José colocou, e mais o seguinte, ó, como nós temos agora formando, temos com o terreno na mão, que nem eu falei, nós temos que colocar dentro do estatuto, que ele não prevê, toda a questão de como vai funcionar a assembleia, a sede, como tem que, todo o regimento também tem que ser passado para essa Assembleia. Então, nessa Assembleia vai ser, além de todas as mudanças estatutárias que necessitam, a gente vai ter mais a questão do regimento interno, que dá sede lá, toda a sede, que vai ser proposta na Assembleia e vai ser ter a aprovação da Assembleia. Um ponto muito importante para todos os nossos colegas. Todos os colegas nossos que forem associados até o dia 14 de setembro, até o dia da Assembleia, que vai ser o dia da votação e o pontapé inicial para a nossa sede, todos esses sócios que estão em dia, no, nesse dia 14, são considerados sócios fundadores da sede campestre, tá? Vamos chamar de sede campestre. Outros servidores que não forem sócio e vierem a querer participar após essa data, após essa aprovação, aí a Assembleia que vai aprovar ou vai dizer qual é o valor que nós vamos cobrar a título de joia para o funcionário que estiver na ativa e não for sócio até esse dia. Então, para isso, é uma coisa muito importante que a gente tem que falar isso para os nossos servidores, porque aqueles que não são sócios, procurem se associar até o dia 14 para depois usufruir, então, sem ônus na sede campestre. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que esclarecer bem, porque depois, claro, a Assembleia vai aprovar ou vai dizer qual é o valor, ou que, dependendo do que a Assembleia decidir, a gente vai fazer. Então, se a Assembleia nos aprovar a nossa proposta, esses colegas que não fazem parte do sindicato hoje, eles não vão ser considerados como sócios fundadores. Eles vão ter que pagar um valor para poder ingressar na sede.
Importante esse esclarecimento. Bom, as mudanças previstas a princípio são essas.
Tem vários pontos, Ademar.
Mas as mais importantes, de uma maior repercussão, são essas.
Por exemplo, eu dou um outro ponto aqui. Ó. A questão, o sindicato tem um artigo lá que diz que o sindicato ele pode emprestar dinheiro para o associado e cobrar juro.
Isso não pode mais.
Mas o sindicato ele não tem como cobrar nada, ele não é para fins lucrativos. Como é que ele vai cobrar juro do dinheiro? Então isso simplesmente nós vamos tirar do nosso estatuto. Seria uma reformulação do estatuto, uma adequação dele, e justo com isso colocando a questão toda da sede, que é a parte muito importante para ser colocada.
Um apontamento que eu vejo aqui em suas anotações, plano de saúde. O que, que tem sobre o plano de saúde?
Ademar, assim, ó, quando nós assumimos, eu falei, a gente elencou 10 partes. Você anotou aqui, você leu aqui na minha folha do plano de saúde. Porque tem plano de saúde e hospital aqui escrito.
Aham.
Tá? Eu fui até Porto Alegre, liguei para vários locais, fiz e eu não consegui até hoje. O único item dos nossos 10 que nós tínhamos, como nós assumimos, que nós não conseguimos fazer ainda, foi o plano de saúde. Os outros nós já concretizamos praticamente todos. Tá, todos encaminhados. Então, o que me
tira? Só está faltando o plano de saúde.
Esse está me tirando sono, às vezes. Porque, às vezes, eu penso, como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou? Aí vem uma informação lá, vamos lá para a Unimed tal ou não deu. Vamos lá para o IP, que era a nossa grande chance que nós tínhamos. Nosso sonho era, no começo, o IP direto. Fomos lá, demos no trave e assim vai. Aí o custo do plano de saúde
para se implantar
é muito alto para o nosso funcionalismo. Então, nós temos aqui dentro da prefeitura, como eu falei, a Associação dos Professores, eles têm um grupo que tem a Unimed. Fora da Associação dos Professores, tem outro grupo, que é gerido pela Rodimor, que é também da Unimed. Então, esses grupos, a Unimed não aceita mais colocar pessoas novas dentro desse grupo. E aí a presidenta da Associação dos Professores, inclusive, está tentando colocar novos professores. Não sei se ela vai conseguir, mas ela está tentando, ela está buscando colocar isso. Mas nós não conseguimos colocar os nossos servidores nesses planos. A Unimed não aceita mais. Então o que nos resta? É partir para outro plano muito caro. Tá? Aí partimos para a questão do hospital. Nós temos aí ajudando no que a gente pode, no que a gente consegue também, para talvez fazer uma parceria entre o hospital. Digamos parceria, porque não pode ser assim uma coisa, um plano local. Sim. Mas uma parceria para ter um atendimento no hospital um pouco diferenciado. Então, são essas coisas que hoje nós não temos ainda como responder ao nosso associado o plano de saúde.
Insalubridade, outro apontamento.
Muito bem, insalubridade é o seguinte, nós tínhamos hoje, está vigente isso, um laudo de uma empresa, um laudo de insalubridade por cargo e função de uma empresa lá de Passo Fundo, se não me engano. Nós questionamos muito esse laudo, tá? E a administração concordou com nós em fazer um novo laudo. Mas aí não adianta simplesmente tu pegar e fazer um novo laudo só por fazer, né? Às vezes vai lá no copia e cola e aí vem tudo igual. O que nós conseguimos fazer com que a administração nos visse de outra maneira? Se contrata, tem que ser licitação, foi feita toda a licitação, contratada uma empresa, mas nós conseguimos colocar lá no processo da licitação que o sindicato teria direito a botar um profissional a acompanhar o laudo e dar o parecer junto com esse laudo, né? Então foi apresentando, então essa empresa fez, apresentou o laudo. Quando nós chegamos com o laudo, nós se reunimos com a administração e a empresa e divergimos em vários pontos. Tem várias detalhes no laudo que é totalmente assim, ó, eu digo, tem umas coisas absurdas, né? Tem umas coisas que a gente acha que está certo, né? Mas tem umas coisas que são absurdas. O que a gente propôs? A gente elencou todo no aqui e mandou para a empresa se manifestar. Até agora, essa semana passada, agora até sexta-feira, a empresa não tinha se manifestado ainda. Então, para todo funcionarismo que está esperando essa parte de insalubridade, nós estamos com o projeto, com esse laudo, nessa situação. Eu acredito que essa semana a empresa deva nos procurar de novo ou vir até a prefeitura para apresentar então o laudo em definitivo. No momento em que essa empresa colocar esse laudo em definitivo, aí a gente vai analisar se está ok conforme a orientação técnica, porque é uma coisa que é muito bom ressaltar aqui, ó, nós contratamos um técnico para isso. Não é o presidente do sindicato, não é o tesoureiro do sindicato, não é um qualquer que vai lá olhar e diz que merece ou não merece insalubridade. É um profissional da área que vai nos dizer. E eu sempre digo digo ainda para os nossos colegas: se você está ganhando hoje e a lei diz que não, você vai perder. Se você não está ganhando e a lei diz que você tem que ganhar, você vai ganhar. Então é isso, esse ajustamento, esse ajuste que nós queremos. Nós queremos que as coisas sejam feitas todas dentro da lei. Não podemos aqui ignorar a legislação que tem hoje e dizer que todo mundo tem que ganhar insalubridade. Não, tem muitos cargos, muitas funções da prefeitura que não são insalubres. E não adianta a gente brigar que essas funções não são insalubres. Então, é isso, a gente está bem consciente, por isso que a gente conseguiu com a administração que o sindicato acompanhasse e desse essa opinião técnica. Não é o presidente do sindicato que está dando opinião. É um técnico que está ali fazendo a opinião dele em cima de um laudo que está sendo montado e está sendo feito por uma empresa. Então, isso fica bem claro e acredito eu que a empresa ela é acessível. Eu acredito que a gente vai conseguir um bom resultado aí nessa parte.
Algo a acrescentar em cima dessa questão, José Carlos?
Não, basicamente é isso que o Minoso falou. Na verdade, a empresa que fez todo o acompanhamento, é uma empresa aqui de Lagoa, ela acompanhou todo o trabalho da empresa contratada pela prefeitura e agora a gente está aguardando ver se vai permanecer naquilo mesmo, que realmente a empresa contratada pela prefeitura fez o levantamento. Se realmente ficar nisso, nós vamos fazer os nossos apontamentos e para tentar reverter isso aí.
Minoso, o que, que tem ainda mais?
Eu não sei, mas tem mais vários assuntos. Eu acho que já não sei.
Eu te disse que o tempo era curto.
Se a gente for aqui ficar conversando detalhado.
Mas o que, que é mais importante podemos destacar ainda dos seus apontamentos, anotações, dos seus documentos?
Tem várias coisas que a gente pode. Assim, ó, por exemplo, Ademar, eu vou bem claro dizer para todos assim: o sindicato ele não está colocado na situação política.
Sim.
Isso muita gente nos vê pela situação política. E isso eu detesto isso. Eu, política partidária, eu nunca fui filiado. Desculpe quem é afiliado, eu sei que tem membros, tem. Hoje na Câmara são 6 vereadores que são colegas ou ex-colegas de funcionalismo, então eu respeito isso muito. Mas eu não, dentro do sindicato, o José pode confirmar isso, dentro do sindicato nós não admitimos sigla partidária. Então isso é uma coisa que me intriga às vezes. E o que eu tento fazer? É justamente não deixar a questão política intervir nas decisões do sindicato. Então, nós temos uma relação muito boa com a administração, graças a Deus, a gente tem essa receptividade com a administração. Temos uma relação muito boa com a Câmara de Vereadores, inclusive a Câmara foi o que nos cedeu a sala logo que nós assumimos. Então, nós só saímos dali porque houve uma reforma. Aí, prontamente, a administração nos cedeu outra sala. Então, nós temos, assim, ó, essa ligação entre sindicato e administração e vereador, que são o que nos norteia, que nos regem no município, nós temos essa afinidade. Portanto, assim, ó, eu gostaria de deixar bem claro as outras atividades que o sindicato faz, às vezes, que não são vistas. Por exemplo, a administração municipal, o prefeito determinou que todos os servidores que são CCs, enfim, os agentes políticos da administração, não teriam mais diárias quando viajaram, tá? E seriam ressarcidos com o que gastavam. Tudo bem, é uma decisão administrativa para os agentes políticos. No momento em que isso foi ganhando corpo e foi pegando, a administração montou um anteprojeto, tá, para repassar isso para todos os funcionários públicos. E aí, a administração lá no dia 30 de junho, dia 28 de junho ainda, pode confirmar. Sim. Aqui, elas não nos pediu a manifestação e um parecer sobre esse projeto de lei que se trata exatamente de como ele seria as diárias, se passasse o projeto para ir para a Câmara, se passasse na Câmara, qual era a proposta da administração. Muito bem. Então, nós estudamos muito isso, fizemos duas reuniões com a diretoria, discutimos isso, e chegamos em uma decisão do sindicato sem precisar convocar uma assembleia exclusiva para isso. Não concordamos. Primeiro ponto, não concordamos com o projeto de lei de alteração de diárias para ressarcimento. Não concordamos. E sugerimos, então, que se tirasse, se deixasse todo o projeto de lei com as diárias como estava e colocasse um valor único para todos os servidores, inclusive para o prefeito. O prefeito, com todo respeito a todos os políticos, prefeitos, secretários, todos os políticos, mas os servidores também, eles vão viajar, eles vão para o mesmo lugar, eles precisam da mesma segurança, eles precisam se alimentar, eles precisam pernoitar, enfim. Tá? Eu não vejo por que um diferencial muito grande entre um servidor e um
agente político.
Agente político, tá? Então, colocamos isso. E escolhemos, então, entre na diretoria até o valor. Baixaríamos os mais altos e subiríamos um pouco mais baixo. Aí fomos conversar com a administração. Eu fui pessoalmente conversar com o prefeito e o prefeito, não, eu não concordo com esse valor. Pode deixar pelo valor dos servidores. Então, até eu trouxe aqui o ofício que nós encaminhamos. Eu gostaria que tu lesse. Não tem problema.
Em resposta ao ofício 070/2019, encaminhado a este sindicato, onde mesmo solicita um posicionamento quanto ao projeto de lei complementar de concessão de diárias, temos que manter-se a lei anterior que trata sobre o assunto, alterando-se tão somente o valor pago a título das diárias. Sugere-se que não haja distinção de valores, devendo ser pago a todos os que fizerem uso um valor único, conforme o deslocamento e exemplo a seguir. Para municípios do interior do Rio Grande do Sul, distantes Abaixo de 250 quilômetros, R$ 237. Para municípios do interior do Rio Grande do Sul, distantes acima de 250 quilômetros, e para a micro-região de Porto Alegre, R$ 278. Para outras localidades do território nacional, acima de 300 quilômetros, R$ 417. E para localidades do exterior, R$ 834. Esses os valores.
Essa foi a correspondência que nós encaminhamos, então, em resposta à administração. Se tu for comparar na questão daqui para Porto Alegre, vamos pegar a micro-região de Porto Alegre, são R$ 278. Se fosse pagar para o prefeito hoje, se ele vai viajar, ele vai ganhar R$ 421. Então, o servidor ganha R$ 278 e o prefeito, o vice-prefeito, R$ 421. A administração também não achou que é certo. Então, a administração concordou e nós colocamos no papel isso. Agora, eu não sei, não posso dizer pra exatamente em que pé está, se já foi para a Câmara esse anteprojeto ou não. Sei que houve vários comentários, inclusive, de posições referente à nossa sugestão, mas enfim, eu queria deixar aqui bem claro que essa sugestão é da direção de todas que nós tomamos em duas reuniões, não só uma, em duas reuniões da diretoria do sindicato, para poder levar então essa decisão para o prefeito. E pelo que ele me disse pessoalmente, ele concordou com isso aqui. Então, talvez, se não foi, está indo para a Câmara esse projeto de lei.
Isso. Estouramos o horário do nosso programa. Mas em respeito a uma pessoa, eu sempre tenho esse hábito de publicar no Facebook a chamada para o Lagoa Debate, anunciando a pauta, anunciando os convidados. Então, logo publiquei hoje, eu recebi dois questionamentos. Eu vou fazer um porque já estouramos o horário. Depois o outro faço fora do ar e o Minosso vai responder para nós. Aí depois a gente publica, nem que seja no jornal. Eu vou fazer o segundo questionamento. Sobre o reajuste do valor pago aos servidores que fazem parte de comissões, licitação e sindicância, na qual inicialmente os participantes não poderiam acumular FGs e a comissão. E que, no entanto, isso ainda está acontecendo.
Boa, Ademar. Boa pergunta.
Boa pergunta.
O sindicato foi e ajudamos a montar um projeto de lei, tá? Aonde que foi o ano passado para a Câmara de Vereadores o projeto de lei, número 110 é o projeto de lei, e ele foi rejeitado para a Câmara de Vereadores, aonde que dizia lá que não podia acumular FG nem outra gratificação. Era uma ou outra. E quem tinha FG não podia participar de uma comissão. E dávamos, se não me engano, 575, se não estou enganado nos números. Mas enfim, em torno de 500 a 600 reais de gratificação para cada integrante das comissões. A Câmara de Vereadores achou melhor por si rejeitar o projeto. Não sei por quê, porque com o dinheiro que a administração pagava e paga até hoje nas comissões, sobrava dinheiro, pagava também as comissões, continuava pagando e sobrava dinheiro. Não sei o que houve entre a administração e a legislativo, que o legislativo rejeitou o projeto. Então essa parte, a gente, porque nem eu digo, eu não entro, o sindicato não entra na questão política nunca. A gente, o sindicato sim, sugeriu e ajudou a montar esse projeto. Tá? Aí esse ano a administração mandou um novo projeto, tá, de lei, aonde que é o que passou na Câmara de Vereadores, que só aumenta o valor de gratificação de duas comissões, né, e não mexe em mais nada. Passou. O que o sindicato vai fazer? A administração achou bem, por bem fazer assim, a Câmara de Vereadores aprovou, o sindicato tem mais é que concordar nessa situação, porque o projeto inicial lá no passado, que o sindicato tinha realmente a posição de defender, foi rejeitado. Então, eu quero deixar aqui bem claro a posição do sindicato, como é que era e como é que foi. Nós não vamos ser nunca contrários a administração aumentar uma gratificação de uma comissão, porque ela acha que entendeu que tem que aumentar. Nós não podemos ser contra.
Ok, estouramos o tempo. Obrigado, Ivolmir Minosso. Obrigado, José Carlos Machado. Creio que o principal nós abordamos aqui, não é mesmo?
Na verdade, sim. Acredito que sim. Todos os assuntos que nós tínhamos foram abordados.
Alguns aqui. Polêmicos.
Alguns polêmicos.
Senão eu ficava muito monótona a participação aqui no programa. Obrigado mais uma vez, gentilmente atendendo o nosso convite no sentido de participar do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Programa que está chegando ao seu final. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. Voltaremos na próxima segunda-feira às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.